Gleisi Hoffmann assume cargo de ministra-chefe da Casa Civil.
Proposta de emenda constitucional que altera a análise das medidas provisórias volta para a CCJ.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, tomou posse hoje como ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Antes da cerimônia de posse no Palácio do Planalto, a parlamentar se despediu dos senadores em discurso na tribuna do plenário. Mais informações com o repórter Celso Cavalcante.
Gleisi Hoffmann iniciou seu discurso agradecendo a convivência de 5 meses com os demais senadores, inclusive os da oposição, que, segundo ela, foram adversários duros, mas com quem avalia ter mantido uma convivência democrática. A nova chefe da Casa Civil rebateu a fama de trator na relação com os oposicionistas.
Não considero esta a melhor metáfora para quem exerce a política e sempre se dispôs a debater, ouvir e construir consensos. A manifestação democrática é o maior instrumento que temos para avançarmos no desenvolvimento do nosso país. Gostaria muito, portanto, de manter a convivência respeitosa que iniciamos nesta casa.
Ainda na tribuna do Senado, Gleisi Hoffmann foi aparteada por senadores de diferentes partidos. Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, pediu que a nova ministra contribua para melhorar o diálogo entre oposição e governo.
Porque nesses primeiros meses do ano, a avassaladora maioria conquistada legitimamente nas urnas pela base do governo não permitiu que nós criássemos aqui um ambiente mais fértil para debate sobre os mais relevantes temas nacionais. Tenho certeza que Vossa Excelência levará para o outro lado da esplanada esse sentido e essa compreensão de que na democracia, tão importante quanto a maioria, é o papel da oposição.
Também o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, cumprimentou a nova chefe da Casa Civil.
A senhora leva do Senado 2 testemunhos. Um que é o do apreço do Senado por Vossa Excelência. E outro testemunho é o de Vossa Excelência sobre o Senado, da importância desta instituição e o que ela significa para o Brasil, para o povo brasileiro.
Com o afastamento de Gleisi Hoffmann do Senado Federal, quem deve assumir a vaga é o primeiro suplente, Sérgio de Souza, do PMDB.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, disse que a demissão de Antônio Palocci da Casa Civil não pode ser sentença de absolvição.
Por isso, ele defende que o Congresso Nacional busque a verdade e esclareça a opinião pública sobre o que levou o então ministro da Casa Civil a aumentar em pelo menos 20 vezes o valor de seu patrimônio em apenas 4 anos.
Para Álvaro Dias, questões como quem seriam os clientes de Palocci, qual a natureza de serviço que ele prestou, precisam ser respondidas.
Não há como virar a página. Esta página não pode ser virada sem que se busque a verdade e se esclareça a opinião pública brasileira sobre as denúncias que impactaram fortemente no país.
Os senadores encerraram hoje a discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que muda a forma de análise das medidas provisórias.
Mas antes de ser votada pelo plenário, a matéria terá que passar novamente pela Comissão de Constituição e Justiça. Saiba por quê na reportagem de Maurício De Sante.
Durante as 5 sessões de discussão em plenário, a proposta de mexer na Constituição para alterar a forma de votação das medidas provisórias recebeu emendas. Essas emendas são tentativas dos senadores de alterar o texto que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Por causa disso, a proposta apresentada pelo presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, terá que voltar para a CCJ antes da votação em plenário. O relator da matéria, senador Aécio Neves, do PSDB Mineiro, destaca que a proposta em análise impede que uma medida provisória trate de temas que não tenham relação um com o outro.
É a garantia de que a medida provisória e o projeto de lei de conversão não conterão matéria estranha ao seu objeto e a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Permite, por consequência, que o Congresso Nacional resgate as suas atribuições, o que é essencial para a democracia.
O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, considera positivo o fim do chamado contrabando nas medidas provisórias.
Nós sabemos que todos os presidentes, não interessa de que partido, se ocuparam destes contrabandos legislativos. Se temas novos não podem ser acrescidos a projeto de lei, com muito mais razão, não poderiam ser acrescidos em medidas provisórias através de emendas na Câmara dos Deputados e emendas aqui no Senado.
O texto aprovado pela CCJ diz também que a medida provisória perde a eficácia se não for admitida pela comissão mista criada para analisá-la. Essa possibilidade foi criticada pelo líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco.
Entendemos que isso já é poder demais para essa comissão.
Esses e outros impasses devem ser analisados na próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça, na quarta-feira da semana que vem.
As empresas de transporte público urbano poderão pagar menos impostos e os períodos de descanso de motoristas e cobradores deverão ser acertados em negociação coletiva.
As propostas foram aprovadas hoje na Comissão de Assuntos Sociais, como informa o repórter Bruno Lourenço.
A sugestão de diminuir a tributação de empresas de transporte público urbano partiu do senador Clésio Andrade, do PR de Minas Gerais. Clésio acredita que a redução dos impostos e a substituição da folha de pagamento pelo faturamento das empresas para o cálculo da contribuição à Seguridade Social vão resultar em melhorias no transporte coletivo e evitar demissões em momentos de crise. Ana Amélia, senadora do PP do Rio Grande do Sul, apoiou a medida.
Portanto, o PLS, o projeto de lei do Senado, está reduzindo uma tributação sobre a folha de pagamentos de, no mínimo, 20%, por uma de 2,6% incidente sobre o faturamento. A medida merece acolhida porque, além de reduzir a carga tributária sobre a folha de pagamentos, pleito corriqueiro, legítimo e relevante dos diversos setores de nossa economia, ainda o faz de forma justa.
Outro projeto de Clésio Andrade, que é presidente da CNT, Confederação Nacional do Transporte, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, delega a acordo coletivo a definição dos intervalos de trabalho de motoristas e cobradores de transporte coletivo.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou ainda o projeto do senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, que garante aos alunos o direito à merenda escolar, mesmo nos dias em que não houver aula.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, denunciou irregularidades na FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, responsável pela saúde indígena.
Entre as irregularidades, ele se referiu a voos fictícios de equipes da FUNASA para as aldeias. Mozarildo contou que o avião decola e em seguida pousa em alguma fazenda, retornando à capital no final do dia sem atender aos índios.
E a empresa que supostamente prestou o serviço recebe R$ 1.300 para cada hora de voo. Ele acrescentou que o mesmo ocorre na compra de remédios. O dinheiro é pago por uma mercadoria que não existe.
Eu faço essa denúncia que eu considero seríssima, porque envolve a saúde dos índios, que são, inclusive, só podem ser atendidos por avião. Vou enviar um expediente ao ministro da Saúde, ao presidente da FUNASA e também ao Ministério Público Federal, porque isso é um caso muito sério, que envolve não só uma questão humanitária, como uma questão de seriedade na aplicação dos recursos.
O senador Walter Pinheiro, do PT baiano, disse que o Senado deve buscar entendimento entre ambientalistas e produtores rurais nos debates do projeto do novo Código Florestal.
Para o senador, o novo Código não deve engessar a atividade produtiva, mas deve ter o mínimo de rigor para evitar a degradação do meio ambiente e sua impossibilidade de recuperação.
E quero insistir numa coisa que eu acho que é fundamental, que é exatamente o desafio nosso de que a nossa produção possa lá fora ser recebida como uma produção de um país que preza pelo seu meio ambiente, que cuida da sua gente e que, portanto, pode tranquilamente vender os seus produtos sem ter que se desculpar.
O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, pediu ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que aumente a transferência de recursos da União para a Prefeitura de Teresina.
Segundo ele, a capital está sem condições de oferecer um bom atendimento de saúde à população por falta de dinheiro.
É que de 2006 até hoje, a transferência de recursos da União para a Prefeitura não teve aumento. Já as despesas do município com o setor aumentaram muito. Em 2006, a Prefeitura gastava R$ 295 por pessoa com saúde. E em 2010, a despesa subiu para R$ 607.
A insuficiência dos recursos federais afeta fortemente os nossos hospitais. Sofrem os pacientes, os hospitais de saúde, os familiares, enfim, sofre toda a população, em especial de Teresina.
Jornal do Senado. Apresentação, Nara Beu e Thiago Medeiros. Áudio, Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.